Leonardo Abraão, ele é um psicólogo mineiro, uhum, de Uberlândia, e que há uns mais ou menos 6 a 7 anos atrás, ele entendeu que precisava divulgar isso para o grande público. Sair das paredes dos consultórios, dos lugares fechados, e falar para as pessoas o que é saúde mental. Porque, infelizmente, ainda nos dias de hoje, não se sabe direito o que é. Uhum. Então, Janeiro Branco, ele vem para falar disso, para proporcionar para as pessoas que falem dos seus sentimentos, das suas emoções, né? E isso é feito totalmente por psicólogos voluntários. É uma campanha toda feita por pessoas voluntárias, não só psicólogos, a gente tem profissionais de todas as áreas. É isso que está ficando muito bonito. Uhum. E vem crescendo muito, Brasil e outros países também.
Ia te perguntar justamente isso. Surgiu no Brasil, você acabou de trazer,
sim,
a notícia.
Uhum.
Mas outros países também já estão, obviamente, debatendo,
sim,
esse assunto.
Já, e com campanhas também no Janeiro Branco. Enfim, continente africano, Portugal e mundo afora.
Agora, por que janeiro? É um novo ciclo? É,
exato,
um ano novo?
Exato. Janeiro, início do ano. Nós temos 12 meses para construir a nossa história. Branco. Lembramos de um quadro em branco, de uma folha em branco, de um papel em branco. Nós podemos escrever muitas coisas ali. Nós podemos demonstrar muitas coisas através do branco. O branco também é a base de todas as cores. A partir dele, nós podemos fazer qualquer cor. Então, é nesse sentido que é Janeiro Branco, uhum, para construir.
E aqui no Brasil, a Organização Mundial da Saúde, ela vem alertando, né, cada vez mais para o aparecimento de doenças mentais, né? Então, é importante esta data também para frisar, né, os cuidados com a saúde mental.
Sim, a gente sabe que o índice de suicídios vem aumentando. Então, a gente não sabe mais nem o número exato. Ele vem aumentando de ano após ano. Dias atrás, eu via numa reportagem uma pessoa que estava aqui num dos nossos viadutos. Isso é uma pessoa, uhum, de muitas que a gente fica sabendo. Nós precisamos falar mais sobre isso. Nós precisamos divulgar mais. Porque nós estamos cada vez mais com pressões sociais, com questões adversas e que não estão sendo lidadas. Né?
Uhum. Simone, o que, que não é resolvido na mente, o corpo transforma em doença?
Sempre. A doença, na verdade, ela tem muito do fundo emocional. Né? O corpo, ele só traduz.
É um reflexo.
É um reflexo. Ele tem que mostrar. Alguém tem que mostrar, né? Uhum. É o grito final, digamos assim, do ser humano.
Sim.
Exatamente. Então, por isso que cuidar da mente é muito importante, né? Também para justamente preservar a vida, né? Porque, como você,
sim,
falou, os casos de suicídio vêm aumentando, né? E de que forma esses problemas estão se agravando ultimamente? Por que, quais motivos?
A gente tem, acho que, uma gama de fatores que acabam agravando muito. Vamos pensar. Hoje nós temos redes sociais. Que beleza, legal. Nos conecta ao mundo com uma facilidade muito grande. Pois é.
Mas às vezes é uma rede antissocial.
Exatamente. É. Nós vivemos mundos de faz de conta, né? A gente fala muito do mundo de faz de conta do Instagram, do Facebook. E aí, na hora que eu chego na vida real não é tão bonitinha, tão florida e colorida. Que, como é que eu lido com isso? As nossas crianças estão com respostas muito práticas. Eu brinco muito em consultório. Nós somos uma geração Nissim Miojo. Né?
Uhum.
É pronto em 3 minutos.
Sim.
Clica ali, a internet responde, está tudo muito fácil, muito rápido, os jogos eletrônicos respondem. Então, tu tem teu avatar no jogo eletrônico, onde tu vai ser alguém. Mas na vida real não é assim. Então, as pessoas não estão mais lidando com as frustrações, não estão mais lidando com os nãos, com as dificuldades. E aí a gente vai para a vida adulta. Vamos pensar pessoas de meia idade para terceira idade hoje em dia. É muito também, muitas pressões, muitos problemas. Nós passamos por uma crise, estamos passando, né? Espero que estejamos terminando essa crise financeira hoje. Quantas pessoas ficaram desempregadas?
Uhum.
Quantas famílias se tiveram que se readequar ou não a novas realidades? Então, como que isso foi vivido na nossa região? Uma coisa que me preocupou muito e que eu, né, acho que a gente teria que fazer um estudo muito grande. Quantos pais de família que estavam há 18, 20, 25 anos trabalhando na mesma empresa...
Fizeram carreira.
E foram desligados. Uhum. E aí, o que, que eu vou fazer da minha vida?
É.
Eu sei ser o funcionário daquela empresa.
São todos motivos que, infelizmente, acabam elevando esse índice, né, que a gente está falando agora. Existem estágios da doença mental, digamos assim, é, a pessoa começa ali numa coisinha e depois ela vai subindo, subindo até chegar a tirar a própria vida, no caso.
Sim, sim. Tu começa com uma tristeza, né? Uma tristeza, algo que não te caiu bem, algo que não foi legal. E aí a gente tem vários fatores que podem ser genéticos também, ambientais, da própria pessoa. E aí esses fatores podem ir agravando. Infelizmente, apesar de toda a informação que temos, saúde mental é vista como mimimi.
Tem disso também.
Então as pessoas dizem, bah, eu estou depressivo. Ah, deixa de mimimi, vai tomar uma cerveja.
Pega uma enxada e vai carpir um lote,
exato.
Eu já vi isso, né?
Conceito. Ah, terapia cheia de louça para lavar. Já vi muito isso em Facebook. E as pessoas começam a ter vergonha de falar desses sentimentos. Elas começam a ter vergonha de dizer, eu estou depressivo, eu estou deprimido. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu tenho vontade de chorar, de ficar no meu canto. Eu não tenho mais vontade de sair de casa. Elas começam a ter vergonha disso, porque as pessoas vão achar que ela está com mimimi. E aí não é falado, isso vai se agravando. E aí a gente pode ir para um transtorno de pânico, nós podemos ir para pessoas que acabam se excluindo do meio social. E aí isso só vai piorando, sim, até chegar um suicídio, até chegar a algo pior, muito.
Acredito que é importante também a pessoa se conhecer, né, Simone? Fazer uma autorreflexão. Agora, qual que é o momento da virada da chave? Que isso não ajuda mais fazer essa autorreflexão e ter que procurar a ajuda de um profissional? Qual que é o ponto?
O bom seria se todos procurassem antes de precisar da virada da chave. Nós precisamos, sim, nos conhecermos. Só que só olhar no espelho não ajuda muitas vezes, porque nem sempre o que a gente está vendo no espelho é exatamente o que somos. Ou nos vemos pior ou melhor. Então, eu não consigo ver que eu tenho um determinado defeito, então eu passo por cima, não físico, mas também emocional. Ou não, eu me acho inferior, eu não me acho capaz, eu não sei se eu consigo. Quando a gente começa com pensamentos que possam parecer pequenos e bobos. Eu ouço muito em consultório. Ah, eu sei que é uma bobagem, mas eu preciso te falar. Não existe bobagem. A partir do momento que tu estás no julgamento, tu já não está mais olhando para o problema. Tu deixou de olhar para aquilo que tu está sentindo. Então, sai do julgamento. Começa, eu estou pensando isso. O que eu faço com isso agora? Eu consigo dar conta sozinho? Uma tristeza, todo mundo fica triste, né? Por alguma coisa. O time perdeu, ou daqui a pouco eu recebi um não de alguma forma, um fora, ou não fui aceito numa proposta de emprego. Tá, é normal, é um luto normal, vamos viver isso. É um luto, nós vamos viver. A partir do momento que isso começa a tomar conta do meu dia a dia, e eu a pensar muito nessas questões, e isso de alguma forma não me permitir ir além, eu preciso de ajuda.
E, Simone, a gente vê também cada vez mais jovens, né, até crianças, sendo acometidas, né, por depressão, tristezas. E, às vezes, por exemplo, no caso das crianças, elas não conseguem expressar, né, muito bem, às vezes, o que estão sentindo. E o que os pais devem observar, então, nesta fase da vida para decidir se procuram ajuda de um profissional?
A mudança de comportamento. A criança expressa no comportamento, né? Não existe criança difícil. Essa criança, ela está tendo esse comportamento porque ela está tentando demonstrar alguma coisa que não está legal. Se ela é mal educada, se ela é uma criança isolada, se ela é uma criança que não faz amigos, é uma criança chorosa, manhosa, como se diz muito aqui na nossa região, olha, ela está querendo te dizer alguma coisa. Sempre. A partir do momento que eu acho que tem uma mudança de comportamento no meu filho, eu procuro ajuda.
Quero sempre atento aos sinais, né?
Sempre.
Você falou sobre a questão do mimimi, né? Tem muita gente que acredita que seja puro mimimi, cabeça vazia, enfim, né? Agora, que caminhos, Simone, ainda precisam ser percorridos, né, para que sejam derrubados esses tabus, os preconceitos, e se fale desses problemas de mente, assim como se trata a saúde física?
Eu acho que é isso, essa grande jogada do Leonardo Abraão. É começar a falar livremente. Ele sai nas praças falando com as pessoas. Tu sabe o que é saúde mental? Tu já ouviu falar em saúde mental? Tu costuma conversar com a tua família sobre como você se sente? É dentro de casa que a gente começa. E é divulgando, então usando aquilo que talvez possa ser um perigo, também usando para bem. As redes sociais, isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos ajudando muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Uhum. Né? É a partir disso, não tem uma outra forma. E também com ações, né, de saúde pública, que a gente sabe que isso já é mais complicado, que precisam ser olhadas.
Está certo. E Simone, de que forma no nosso dia a dia, que atitudes a gente pode tomar para promover essa saúde mental também no ambiente que a gente convive?
Parece repetição, mas é prestar atenção aos detalhes. Nós não estamos mais escutando as pessoas com quem nós convivemos e nem nos escutando. Uhum. Né? O que está acontecendo comigo? Por que, que eu estou assim? Por que, que eu estou mais irritado? Por que, que eu estou mais triste? Eu preciso, né, conversar com alguém sobre isso. Ouvir, quando alguém chega e diz assim, bah, não estou legal hoje. Ah, que nada, vamos ali fazer alguma... Não, não, é ouvir. O que está acontecendo contigo? Eu posso te ajudar de alguma forma? É tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil que a gente possa fazer isso, né?
Uhum. Caxias do Sul tem locais prontos, especializados para abordar esse assunto?
Nós temos os CAPs, né? Uhum. Mas na sua grande maioria não temos um local adequado ainda. Né? Nós temos, Janeiro Branco virou lei municipal, uhum, a partir de novembro de 2017. A gente conseguiu essa façanha aqui. Uma das primeiras cidades no Brasil também. Mas ainda está se engatinhando nisso. Né? Então, acredito que a partir do momento que se conhecer mais a respeito, locais vão estar abrindo. A gente tem as universidades, né, que têm os setores específicos para atendimento, mas estão lotados. Uhum. A gente sabe disso. Então, a demanda é muito grande. E os profissionais ainda não são suficientes para atender tudo.
Sim. Bom, a gente está chegando no tempo máximo da nossa entrevista aqui, Simone. Quero agradecer, né, mais uma vez a tua presença aqui na São Francisco e dar uma dica final aí para o pessoal que está passando talvez por esse momento de vida, né, difícil. O importante é se abrir.
Exato. Não ache que é mimimi, não ache que é bobagem. Converse com alguém. Se você não entendeu o que aquela pessoa conseguiu te ouvir, procure outra pessoa, procure um profissional. A gente sabe que tem uma questão financeira. Temos alguns setores da saúde pública que atendem também. E nós vamos estar, tem a psicóloga Stephanie Bischoff, que está organizando uma ação no Parque dos Macaquinhos, no dia 20, uhum, às 14 horas. Então, ela está organizando com outros profissionais lá várias atividades para aquela tarde, que as pessoas procurem, né? Se precisar, procura na rede social, psicólogos. Quem tem o logo do Janeiro Branco vai estar sempre disponível. E eu tenho certeza que os outros também, para conversar. Olha, estou me sentindo assim, o que, que eu faço? Uhum. Né?
Anotar na agenda, então. Dia 20, é isso?
Dia 20. 20,
duas da tarde. No Parque dos Macaquinhos.
Exato.
Legal, obrigado. Simone Pereira Estrapasson, psicóloga, falando sobre Janeiro Branco. Ao longo de todo mês a gente vai divulgando essas atividades aqui em Caxias. Obrigado, bom dia.
Gratidão a vocês. Bom dia.